Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Oh, você sabe, né? O prazer sempre é todo nosso. Agora, Orion, já temos aí presenças confirmadas no 37º encontro, né, da ANM, que é a Associação, né, Mineira aí de Municípios. Temos as presenças de Romeu Zema, do Partido Novo, Alexandre Calil, do PSD, e Carlos Viana, do PL. Essas presenças confirmadas, todos os três, obviamente, são pré-candidatos, né, ao governo de Minas. Orion, o que a gente pode esperar para este encontro previsto para o dia 2 de junho?
É por serem realmente pré-candidatos que estarão lá, e pode ser até que surja um outro nome até lá, mas até o momento estão confirmados os três pré-candidatos. Será o primeiro encontro, o primeiro fato político dessa campanha eleitoral que começa, dessa pré-campanha, digamos assim, né? A troca de farpas já começou entre eles pelas redes sociais. E essa deverá acontecer também quase que frente a frente, presencialmente. Eu digo quase porque não será um debate entre eles, mas deles, cada um individualmente, com os prefeitos, que querem saber o que eles, e também, né, falamos do Carlos Viana, senador que é candidato, pré-candidato do PL, o que eles pensam sobre o municipalismo e outros temas de interesse da administração pública, com foco aí nos municípios. O encontro será na próxima quinta-feira, dia 2, a partir das 9 horas da manhã, durante o 30º Congresso Mineiro da ANM, aqui no Expo Minas, em Belo Horizonte. Os três vão participar, os pretendentes vão participar, como já é tradição, nesse evento, que é um palco importante da campanha junto aos prefeitos. Levarão para suas cidades aí as expectativas sobre o futuro governador. Os prefeitos, Luciano, têm muita influência sobre o eleitorado de sua região, porque representam e são lideranças locais. Podem até errar, como já aconteceu em 94, quando lotaram o auditório do Minas Centro para assistir a palestra do então candidato favorito das pesquisas, Hélio Costa. E quando foi a vez do tucano Eduardo Azeredo, deixaram o mesmo auditório para manter aí o contato com Hélio Costa nos bastidores. Resultado, Azeredo foi o eleito naquele ano por razões da própria campanha eleitoral. O fato é que o encontro ou a participação deles no Congresso dos Prefeitos representa, então, esse primeiro fato político importante dessa fase de pré-campanha e da campanha eleitoral deste ano como um todo. Pelas regras aprovadas, cada candidato terá 5 minutos de exposição nas considerações iniciais e finais, dos quais aí 20 minutos para responder às perguntas iguais para todos, feitas pela Associação dos Prefeitos. No mesmo dia também haverá posse do novo comando da Associação Mineira dos Municípios, sai Juvan Lacerda e assume o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius. Tudo somado, Luciana, essa participação dos pré-candidatos vai funcionar como uma espécie de aquecimento para o primeiro grande confronto entre eles, que acontece aqui na Band no dia 7 de agosto, abrindo então a campanha eleitoral deste ano, quando os pré-candidatos deixam essa condição para serem candidatos.
Orion, falando em candidaturas, e a pré-candidatura de Simone Tebet, que parece ser a última aí da tão falada, acho mais por nós jornalistas, terceira via. Decola ou não, hein?
Pois é, Lucas, é o nome que se dá, terceira via. Temos que continuar trilhando esses caminhos, era primeira, segunda e terceira via. Já passaram por ela o apresentador Luciano Huck, Luiz Henrique Mandetta, João Moedo, Alessandro Vieira, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco, Sérgio Moro e João Dória. Agora, então, será a chance de a senadora do MDB, Simone Tebet, tentar viabilizar essa terceira via, decantada em verso e prosa, que ainda tem Ciro Gomes no páreo pelo PDT. Hoje, Ciro Gomes consegue o melhor desempenho entre eles, com 7% aí. Simone Tebet deverá começar a pontuar nas próximas pesquisas com a saída oficial de Dória e deverá herdar os 2% a 3% que ele tinha. O maior desafio dela, ou da terceira via, é a própria terceira via. Todos os outros pretendentes foram anulados, derrotados pelos próprios partidos. Sérgio Moro ficou sem o apoio de direção partidária do Podemos, migrou na última hora para a União Brasil e ficou sem palanque também. Nessa semana, na segunda-feira, o PSDB acabou por puxar de vez aí o tapete de João Dória, ex-governador de São Paulo, apesar de ele ter vencido as prévias internas. Não valeu para os tucanos, que se gabavam até então de recorrer a esse instrumento, considerado por eles mais democrático, de escolha interna. Foi um belo discurso apenas. Simone Tebet, então, tem a vantagem e a desvantagem de ser desconhecida do grande público. Por que vantagem? porque não tem o índice de rejeição algum, já que ela é desconhecida. E a desvantagem é que ela não tem ainda boas intenções de voto, não pontua nas pesquisas. Agora, então, é trabalhar para construir a candidatura internamente, evitando o fogo amigo e traições. A infidelidade, como você sabe, é uma das marcas históricas do MDB. Na primeira oportunidade, eles pulam fora do barco e vão para aquele barco que apresentam as melhores chances de vitória. E sem qualquer pudor, pode ficar entre Lula e Bolsonaro, caso um deles tenha o melhor desempenho. Por ser mulher aí, a Simone Tebet pode conquistar o apoio do eleitorado feminino, que tem repulso aí a um dos candidatos, como no caso aí Jair Bolsonaro. Depois de convencer o MDB, terá que convencer aliados, como o PSDB, de que poderá ser viável e sair do 1% e decolar nas pesquisas e, quem sabe, fazer uma aliança partidária nesse sentido.
A conferir. Tá certo, Orion. A gente fica por aqui, então. Boa quarta até sexta-feira.
Um abraço para você, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Abraço a todos e façamos um bom dia.
Façamos, Orion.